Você está ouvindo uma gravação do projeto Audiolivro do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.
O Tesouro, Essa de Queiroz, Parte 2. Na clareira, em frente à moita que encobria o tesouro e que os três tinham desbastado acutiladas, um fio de água, brotando entre rochas, caía sobre uma vasta laje escavada, onde fazia como um tanque, claro e quieto, antes de se escoar para as selvas altas. E ao lado, na sombra de uma faia, jazia um velho pilar de granito, tombado e musgoso. Ali vieram sentar-se Rui Rostabal, com os seus tremendos espadões entre os joelhos. As duas éguas retouçavam a boa erva pintalgada de papoulas e botões de ouro. Pela ramaria andava um melro assobiar. Um cheiro errante de violetas adoçava o ar luminoso. E Rostabal, olhando o sol, bocejava com fome. Então Rui, que tirara o sombreiro e lhe confiava as velhas plumas roxas, começou a considerar, na sua fala avisada e mansa, que Guanes, nessa manhã, não quisera descer com eles a mata de Roquelanes. E assim era sorte ruim, pois que se Guanes tivesse quedado em Medranhos, só eles dois teriam descoberto o cofre, e só entre eles dois se dividiria o ouro. Grande pena! Tanto mais que a parte de Guanes seria em breve dissipada, com rufiões aos dados pelas tavernas. Ah, Rostabal, Rostabal! Se Guanes, passando aqui sozinho, tivesse achado este ouro, não dividia conosco, Rostabal! O outro rosnou surdamente, com furor, dando um puxão às barbas negras. Não, mil raios! Guanes é sôfrego. Quando o ano passado, se te lembras, ganhou os 100 ducados ao espadeiro de Fresno, nem me quis emprestar 3 para eu comprar um gibão novo. Vês tu? Gritou Rostabal resplandecendo. Ambos se tinham erguido do pilar de granito, como levados pela mesma ideia que os deslumbrava, e através das suas largas passadas as ervas altas silvavam. E para quê? Prosseguia Rui. Para que ele serve todo o ouro que nos leva? Tu não o ouves de noite como tosse? Ao redor da palha em que dorme, todo o chão está negro do sangue que escarra. Não dure até as outras neves, Rostabal. Mas até lá terá dissipado os bons dobrões que deviam ser nossos para levantarmos a nossa casa e para tu teres jinetes e armas e trajes nobres e o teu terço de solarengos, como compete a quem é, como tu, o mais velho dos de Medranhos. Pois que morra e morra hoje, bradou Rostabal. Queres? Vivamente Rui agarrara o braço do irmão e apontava para a vereda de Olmos por onde Guanes partira cantando. Logo adiante, ao fim do trilho, há um sítio bom, nos silvados, e hás de ser tu, Rostabal, que és o mais forte e o mais destro. Um golpe de ponta pelas costas. E é justiça de Deus que sejas tu, que muitas vezes, nas tavernas, sem pudor, Guanes te tratava de cerdo e de torpe, por não saberes a letra nem os números. Malvado! Vem! Foram. Ambos se emboscaram por trás de um silvado que dominava o atalho, estreito e pedregoso como um leito de torrente. Rostabal, assolapado na vala, tinha já a espada nua. Um vento leve arrepiou na encosta as folhas dos álamos, e sentiram o repique leve dos sinos de retortilho. Rui, coçando a barba, calculava as horas pelo sol, que já se inclinava para as serras. Um bando de corvos passou sobre eles, grasnando, e Rostabal, que lhe seguira o rol, recomeçou a bocejar, com fome, pensando nos empadões e no vinho que o outro trazia nos alforjes. Enfim, alerta! Era na vereda a cantiga dolente e rouca, atirada aos ramos. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia, vestida de negro luto. Rui murmurou. Na ilharga, mal que passe. O chouto da égua bateu o cascalho. Uma pluma num sombreiro vermelhejou por sobre as pontas das silvas. Rostabal rompeu de entre a sarça por uma brecha. Atirou o braço, a longa espada, e toda a lâmina se embebeu molemente na ilharga de Guanes, quando ao rumor, bruscamente, ele se virara na sela. Com um surdo arranco, tombou de lado, sobre as pedras. Já Rui se arremessava aos freios da égua. Rostabal, caindo sobre Guanes, que arquejava, de novo lhe mergulhou a espada, agarrada pela folha como um punhal, no peito e na garganta. — A chave! — gritou Rui. E, arrancada a chave do cofre ao seio do morto, ambos largaram pela vereda. Rostabal, adiante, fugindo com a pluma do sombreiro, quebrada e torta, a espada ainda nua entalada sob o braço todo encolhido, arrepiado com o sabor do sangue que lhe espirrara para a boca. Rui, atrás, puxava desesperadamente os freios da égua, que, de patas fincadas no chão pedregoso, arreganhando a longa dentuça amarela, não queria deixar o seu amo assim estirado, abandonado, ao comprido das sebes. Teve de lhe espicaçar as ancas lazarentas com a ponta da espada, e foi correndo sobre ela de lâmina alta, como se perseguisse um mouro, que desembocou na clareira onde o sol já não dourava as folhas. Rostabal arremessara para a relva o sombreiro e a espada, e debruçado sobre a laje, escavada em tanque de mangas arregaçadas, lavava ruidosamente a face e as barbas. A égua quieta recomeçou a pastar, carregada com os alforges novos que Guanes comprara em Retortilho. Do mais largo, abarrotado, surgiam dois gargalos de garrafas. Então Rui tirou lentamente do cinto a sua larga navalha. Sem um rumor, na relva espessa, deslizou até Rostabal, que resfolegava com as longas barbas pingando. E serenamente, como se pregasse urna estaca num canteiro, enterrou a folha toda na largo dorso dobrado, certeiro sobre o coração. Rostabal caiu sobre o tanque, sem um gemido, com a face na água, os longos cabelos flutuando na água. A sua velha escarcela de couro ficara entalada sob a coxa. Para tirar de dentro a terceira chave do cofre, Rui solevou o corpo, e um sangue mais grosso forrou, escorreu pela borda do tanque, fumegando.
Você ouviu uma gravação do projeto Audiolivro, produzido pelo Instituto Federal Catarinense Campus Freiburgo, gravado por Maria Eduarda Onivetti.